Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esses dois versículos, como todos vocês sabem, nós temos o hábito de, no início de todas as nossas reuniões, lermos esses versículos. Mas nós não lemos esses versículos num contexto de que ele é uma reza, ou no contexto de que ele é um mantra, ou qualquer outra coisa nesse sentido um pouco mais místico. Nós lemos esses dois versículos porque é importante que nós lembremos qual é a finalidade da palavra de Deus e por que nós temos que estudar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem por finalidade nos ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. No entanto, a finalidade pelo qual eu estudo a palavra de Deus, pelo qual eu me dedico em compreender a palavra de Deus, é para que eu esteja completamente preparado e pronto para fazer todos os tipos de boas ações. E quando nós lemos boas ações, nós precisamos entender que boas ações são ações úteis aos propósitos de Deus. Não são ações que eu considero boas, não são ações que o mundo considera boas, são ações que são úteis aos propósitos de Deus. Então, eu estudo a Bíblia, eu medito sobre a palavra de Deus, para que ela me dê condições de se tornar útil à palavra de Deus, aos propósitos de Deus. E por este motivo é que todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos por hábito relembrar esta finalidade lendo esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês o tema Deus não toma partido, baseado em Josué, capítulo 5, dos versículos 13 ao 15. Eu entendi da parte de Deus que esse é um tema importante para compartilhar nesta noite, porque nós estamos vivendo um período onde a igreja está repleta de cristãos egoístas. A igreja está repleta de cristãos que querem um Deus que atenda às suas causas, querem um Deus que atenda aos seus propósitos, que realizem seus favores, né? E como nós podemos meditar na palavra de Deus, inclusive nós vamos meditar um pouco sobre isso essa noite. Esse comportamento é contrário à palavra de Deus, né? Por mais que todas as vezes que nós ligamos a televisão e nos deparemos com um pregador falando que Deus é obrigado a atender às nossas causas, por mais que nós ligamos um rádio e nós nos deparamos com um pregador pregando ali naquele rádio que Deus é obrigado a atender às nossas causas, não é isso que nós entendemos na palavra de Deus. Então, eu entendi que isso seria um tema importante da parte de Deus compartilhar com vocês esta noite. Josué, capítulo 5, versículos 13 ao 15, diz o seguinte: Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou e disse: estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército, o senhor, respondeu: tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é terra santa. Bom, essa é uma passagem, né, que acontece depois que o povo judeu atravessa o Rio Jordão. Então, todos vocês conhecem a história. Deus abre o Rio Jordão por intermédio de Josué, né? Então ele interrompe o fluxo do rio. O povo judeu ultrapassa o Rio Jordão em terra seca, a exemplo do que aconteceu no passado no Mar Vermelho. Aí eles se instalam na Terra Santa. Deus pede para eles construírem altares ali de adoração e, principalmente, circuncisar todos os homens de Israel. Então, enquanto os homens estavam se recuperando desse processo, Josué estava se preparando emocionalmente e espiritualmente para cumprir a primeira missão que Deus tinha dado àquele povo, que era conquistar a cidade de Jericó. Bom, a cidade de Jericó era uma cidade muito grande, era uma cidade muito famosa, ela tinha uma muralha imensa, né? E até então aquela muralha era algo intransponível. Ninguém tinha conseguido derrotar Jericó por causa do poder da sua muralha. Então, Josué, naturalmente, que estava apreensivo, porque ele sabia que ele precisava cumprir aquela missão. No entanto, humanamente falando, ele não via possibilidade de cumprir aquela missão. E ele estava diante da cidade, observando uma certa distância, para tentar entender, que até então ali ele não tinha recebido nenhuma instrução da parte de Deus, então ele queria entender como que ele podia conquistar aquela cidade. Então, enquanto ele está observando ali a cidade de Jericó, para poder entender como ele conseguiria cumprir a missão da parte de Deus, então ele tem uma experiência fenomenal, que transformou a vida dele e que nos traz grandes lições, né, que eu gostaria de compartilhar nessa noite com vocês. Que é essa experiência que nós acabamos de ler aqui no capítulo 5 de Josué, do versículo 13 ao 15. Então ele avista um homem, né, aparentemente um soldado, guerreiro, segurando uma espada na mão. E ele pergunta para este homem se ele era do exército de Josué ou se era do exército inimigo. E esse homem, portanto, responde para Josué: não sou nem de lá, nem de cá. Eu sou o comandante do exército de Deus. Então, o que nós podemos aprender com essa passagem que nós acabamos de ler? A primeira coisa que nós podemos aprender com essa passagem que acabamos de ler é o seguinte: quando estamos inseguros, queremos pessoas do nosso lado. Então, baseado ali, ó, de repente viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou é inimigo? Então, Josué, quando viu aquele homem alto, forte, vestido para a guerra, com uma espada na mão, falou assim: puxa, se esse homem estiver do lado do meu exército, nós teremos mais chance nessa batalha. Então, ele foi hábil, ele foi rápido de pensar nisso, e foi por isso que ele foi perguntando se ele estava, porque como esse homem se apresentou diante dele pacificamente, então ele imaginou que fosse do exército amigo. A exemplo de Josué, todos nós, quando estamos passando por momentos de apreensão, queremos que pessoas estejam do nosso lado para nos apoiar, para nos dar suporte, para nos ajudar a perseverar ou avançar naquilo que está nos causando a aflição. O grande problema é que, na maioria das vezes, quando nós estamos nessa situação, nós nos cercamos de pessoas que concordam conosco, que compactuam com nossa ideia, com nosso pensamento e nos ajuda a cumprir o que queremos. Entendam que o problema não é eu me cercar de pessoas. Eu preciso ter pessoas que caminhem junto comigo, que me apoiem, que me dê suporte. O problema é eu me cercar de pessoas que vão apoiar a minha ideia e, muitas vezes, essa minha ideia, esse meu projeto, essa minha vontade é contrário ao plano de Deus. Então, quando eu estou passando por um momento difícil, por um momento de aflição, de apreensão, eu preciso entender uma coisa. Eu preciso encontrar pessoas que conheçam o propósito de Deus e que me ajudem a entender o propósito de Deus na circunstância que eu estou vivendo. E também possa caminhar comigo no cumprimento do propósito de Deus na circunstância que eu estou vivendo. Se você faz parte de um grupo pequeno, e o seu grupo pequeno é comprometido com os propósitos de Deus, o seu grupo pequeno pode ser essas pessoas que vão servir de apoio para você, né? Que vão ajudar você a entender qual é o propósito de Deus na circunstância que você está vivendo e vão ajudar, e vão te dar suporte, e vão apoiar você nessa jornada de cumprimento da vontade de Deus, enquanto aquela situação que está te causando aflição, aquela situação que está te causando apreensão, é resolvida por Deus. Então, a exemplo de Josué, nós nos apressamos a querer trazer pessoas para o nosso lado. Mas, antes de nós simplesmente trazermos pessoas para o nosso lado, nós precisamos avaliar o seguinte: as pessoas que eu estou atraindo para me dar suporte, para me dar apoio emocional e espiritual, são pessoas que vão me ajudar a estar no plano de Deus? Ou são pessoas que vão colaborar com a minha vontade pessoal e vai me ajudar a cumprir a minha vontade pessoal, por consequência, eu permanecerei fora da vontade de Deus? O segundo ponto que eu entendo que nós podemos observar ali do texto base é: Deus é a favor dos seus próprios propósitos. Então, nós temos ali Josué, no capítulo 5, no versículo 14, a primeira parte do versículo 14 diz o seguinte: não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Quando, né, este homem falou com Josué, quem era este homem antes de nós avançarmos? Este homem era o próprio Jesus, próprio Senhor Jesus. Né? Não era um anjo, não era nenhuma outra pessoa. Era uma manifestação física de Jesus no Velho Testamento. Era o próprio Jesus que estava ali se apresentando como comandante do exército de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus deixou claro para Josué o seguinte: eu não estou do seu lado, mas eu também não estou do lado deles. Eu sou o comandante do exército de Deus. Ou seja, Jesus deixou bem claro para Josué o seguinte: eu estou do lado daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos então que Jesus nunca estará a meu favor e contra os meus inimigos. Jesus também nunca estará a favor dos meus inimigos e contra a mim. Mas Jesus sempre estará a favor daqueles que querem cumprir os propósitos de Deus e sempre estará em oposição àqueles que não querem cumprir o propósito de Deus. Entendendo isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso avaliar a minha vida e verificar se a minha vida está alinhada ou não com os propósitos de Deus. Se ela não estiver alinhada com os propósitos de Deus, eu preciso me apressar em buscar esse alinhamento para que eu não fique numa condição de adversário de Deus. Porque se eu não estiver colaborando com o cumprimento dos propósitos divinos, automaticamente eu estou me opondo a ele e automaticamente eu terei, né, Deus como adversário. Então, eu preciso conhecer a vontade de Deus, avaliar a minha vida se ela está de acordo com a vontade de Deus e, se não estiver, ajustar a minha vida segundo esta vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus para ela, para a minha vida, de modo que eu me alinhe com Deus e eu possa desfrutar dos favores divinos. Porque se eu não estiver nessa condição, eu estarei na condição de oposição a Deus. Mesmo vindo à igreja, mesmo participando dos cultos, mesmo tendo um ministério, mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando, até mesmo ensinando, se eu estiver fazendo tudo isso, mas eu não estiver praticando aquilo que Deus pede para eu praticar, eu estarei em oposição a Ele. Então, não são hábitos espirituais que determinam se eu estou de acordo com a vontade dele ou não. É óbvio que os hábitos espirituais são necessários. No entanto, se eu não entender da parte de Deus quais são os seus propósitos para a minha vida e não cumprir, os hábitos espirituais que eu pratico não têm validade alguma. Os hábitos espirituais, eles precisam colaborar, eles precisam somar, eles precisam servir para me equipar, para me colocar em comunhão com Deus para o cumprimento dos seus propósitos em minha vida. Por isso, entendo também que devemos reconhecer quem Deus é e quem somos diante dele. Josué ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e o adorou. Então, quando Josué ouviu Jesus respondendo que ele não era nem de lá, nem de cá, mas ele era o comandante do exército de Deus, ele, na hora, reconheceu de que se tratava do próprio Deus. E se colocou numa condição de rendição, se colocou numa condição de adoração. Como que Josué reconheceu que se tratava do próprio Deus? Ele nunca tinha visto Jesus na sua frente. Mas ele já tinha conversado com Deus algumas vezes, né? Então, quando nós olhamos para trás na história de Josué, nós vimos ali que desde o momento em que Deus levou Moisés, ele passou a conversar com frequência com Josué. Então, Josué estava acostumado com o timbre de voz de Deus. Então, quando o Senhor falou para ele que ele era o comandante do exército de Deus, automaticamente Josué reconheceu o timbre, identificou que era Deus e se colocou na condição de rendição e adoração. Nós não temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus como Josué e Moisés tiveram a oportunidade. Mas nós temos condições de discernir o timbre da voz de Deus como Josué distinguiu. Deus fala conosco todos os dias, todos os momentos, mas muitas vezes nós não distinguimos a voz dele. E o que torna uma pessoa apta a distinguir a voz de Deus? Se a pessoa tiver constância na leitura e meditação da palavra de Deus. Porque se a pessoa constantemente lê e medita e guarda no seu coração a palavra de Deus, ela gradativamente vai se acostumando com a maneira como Deus se comunica e com o timbre de voz de Deus. E quando Deus falar com ela, ela automaticamente vai reconhecer o padrão de comunicação de Deus e o seu timbre de voz. E terá condições de fazer o que Josué fez, reconhecer que é Deus, se colocar numa condição de rendição e adoração. Então, vocês percebem o processo? Eu tenho que procurar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus coloca Deus a meu favor e não contra mim, ou me coloca a favor de Deus e não contra Deus. Isso me dá condições de ouvir Deus nos dizendo qual é a sua vontade. Porque eu quero conhecer a vontade dele, eu quero cumprir. Perceberam que começa de nós? Começa de um desejo nosso de se colocar na condição certa para ouvir Deus. Como que Deus vai falar algo para alguém se esse alguém não faz questão de cumprir o propósito dele? E como eu acabei de falar para vocês, o desejo de conhecer a vontade de Deus e de cumprir a vontade de Deus me coloca numa condição de preparação, ou seja, eu tenho que me preparar para conhecer a vontade de Deus e cumpri-la. Como que eu me preparo? Através da meditação, da leitura e meditação constante na palavra de Deus. Porque ela não só vai me capacitar, ela vai corrigir quem eu sou, vai me revelar a vontade de Deus e vai me dar os recursos necessários para cumpri-la, como nós lemos no início do texto de 2 Timóteo. Então, quando Josué, ele reconheceu que se tratava de Deus, então ele se colocou nessa condição de rendição, o que que ele fez? Ele tomou a decisão de desistir de lutar com suas próprias forças. Ele tomou a decisão de desistir de estabelecer os seus próprios projetos, os seus próprios planos. E ele disse para Deus: olha, os meus projetos, os meus planos são falhos, são pequenos, são ineficazes e provavelmente são contra a tua vontade. Então, se nós queremos receber instruções da parte de Deus, nós precisamos nos apresentar de igual forma diante dele. Nós precisamos desistir dos nossos sonhos, nós precisamos desistir dos nossos desejos, nós precisamos desistir de quem nós somos, por reconhecer que ele é Senhor. Percebem que o exemplo de Josué nesse texto vai na contramão daquilo que é pregado hoje em dia. Então, as pregações, o evangelho que é pregado hoje em dia diz que você precisa determinar algo a Deus, diz que Deus precisa estar a seu favor, diz que Deus é obrigado a lutar as suas lutas. E Josué aqui nessa atitude, ele fez absolutamente o oposto. Ele se colocou na condição de servo, ele desistiu dos seus planos e ele entendeu que ele precisava lutar a luta de Deus e não a sua própria luta. Portanto, quando nós ouvimos uma pessoa que se diz cristã, mas que manifesta um comportamento orgulhoso e egoísta, a ponto de exigir algo de Deus, a ponto de se colocar como Senhor e Deus como servo, ou no mínimo, né, se elevar à altura de Deus. Nós entendemos que, na verdade, essa pessoa, ela é um cristão falso. Ele não é um cristão verdadeiro, porque ele não consegue reconhecer quem Jesus é. E quem Jesus é? Jesus é o comandante do exército de Deus, Ou seja, ele é o comandante daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Como consequência, essa pessoa não faz parte do exército de Deus, não é comandada por Cristo, porque é incapaz de reconhecer quem Cristo é. Essa pessoa, portanto, não conseguiu adquirir uma identidade em Cristo. Por quê? Porque ela não se dedicou a conhecer Deus, ela não se dedicou a conhecer o padrão de comunicação de Deus, ela não se dedicou a conhecer o timbre da voz de Deus pela prática da leitura e meditação na palavra de Deus. Ela se dedicou exclusivamente em lutar por suas próprias causas. No entanto, quando eu reconheço quem Deus é, me coloco na posição que eu devo estar, que é uma posição de servo, que é uma posição de escravo, tendo desistido de quem eu sou, dos meus sonhos, dos meus planos, eu preciso me apressar em me colocar à disposição de Deus, que é a quarta coisa que eu entendo que essa passagem nos ensina. E disse: estou às suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? Então, Josué prontamente se colocou à disposição de Deus. E também se mostrou disposto a cumprir a vontade divina. Observe que neste momento já não existia mais dois lados. Não existia mais o lado de Josué e não existia mais o lado dos inimigos de Israel. Existia apenas um lado, que era a vontade de Deus. Então, quando nós reconhecemos a voz de Deus e quando nós nos rendemos diante dele, nos colocando à disposição de cumprir a tua vontade, os lados desaparecem. Porque passa a existir apenas um lado, que é a vontade de Deus. Então, esse exemplo nos mostra que o cristão verdadeiro não tem o lado dele e não tem o lado do outro. Tem a vontade de Deus. Se o cristão entender isso, muitos problemas são minimizados. Muitas discussões são evitadas. Porque deixa-se de querer estabelecer quem está certo, quem está errado, quem é melhor, quem é pior. E busca-se estabelecer qual é a vontade de Deus. Vocês percebem que, enquanto se foca no problema, se esquece o único lado que de fato vale a pena, que é a vontade de Deus? Então, se perde muito tempo com coisas que, do ponto de vista de Deus, é tola, e não se cumpre a vontade de Deus, porque não se está levando em conta aquilo que é relevante, que é a vontade dele. Portanto, quando Josué se apresentou desta maneira, ele nos dá um exemplo de conduta. Ele simplesmente esqueceu a guerra que ele ia travar. Ele esqueceu que ele tinha que comandar um exército, e ele esqueceu que do outro lado tinha uma cidade intransponível. O que se nós poderíamos trazer para os dias de hoje são a grandiosidade das lutas e perseguições que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E ele focou numa única coisa. Qual é a vontade de Deus? Quando ele diz, o que quer que eu faça? E ali ele não estava mais considerando a batalha. Ele sabia que ele ia para a batalha porque já havia, Deus já havia dito para ele antes. Mas ele entendeu que a batalha não tinha lados. Ele entendeu que ou era a vontade de Deus ou não tinha batalha. As nossas batalhas não têm lado. Ou eu travo a batalha que Deus quer que eu trave, ou não tem batalha. Portanto, não tenha conceitos pré-estabelecidos. Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. Josué, capítulo 5, versículos 14, a segunda parte do versículo. Deus não está preocupado com quem você é. Deus não está preocupado sobre a tua formação acadêmica. Deus não está preocupado com a sua condição social. Deus não está preocupado com a sua origem religiosa. Mas para todos nós ele diz, tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é terra santa. Evidentemente que não tem como não lembrar da experiência de Moisés, que foi muito parecida, que nós podemos encontrar lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Onde Jesus, se manifestando ali por meio da sarça ardente, diz exatamente a mesma coisa para Moisés que disse agora para Josué. Num contexto judaico, a questão das sandálias representava o seguinte: eles caminhavam pelo deserto, essa sandália ia acumulando poeira, terra, né? Então, quando eles chegavam num determinado lugar, eles precisavam tirar a sandália para entrar naquele lugar, para não contaminar, para não sujar o lugar onde eles estavam entrando. Agora, no nosso contexto, o que que isso vem a ver? O que que isso tem a ver? No contexto de Josué, no contexto de Moisés e no contexto nosso, o que isso tem a ver? Significa que ao longo de nossas vidas, nós vamos acumulando muitas coisas a partir de nossas experiências familiares, acadêmicas, culturais, profissionais, sociais e até mesmo espirituais. Então, isso formou uma bagagem em nossas vidas. E nós temos, por hábito, nos posicionarmos diante das situações usando os elementos dessa bagagem. Só que quando Deus pediu para Josué, pediu para Moisés e nos pede para tirarmos a sandália, ele está pedindo, deixe essa bagagem do lado de fora. Deixe os seus conceitos pré-estabelecidos do lado de fora. Deixe as suas tradições do lado de fora. Deixe a sua herança familiar do lado de fora. Não contamine a nossa relação com elas. A nossa relação com Deus precisa ser algo puro, livre de todas essas heranças. Então, quando Deus pede para Josué tirar a sandália, quando ele pediu para Moisés tirar a sandália, ambos entenderam exatamente do que se tratava. E eles romperam. Quando nós lemos essa passagem, nós precisamos também entender exatamente do que se trata. E precisamos romper com elas. Com isso, nós entendemos um ponto importante nessa questão, que é o seguinte, que se eu não me libertar dessas heranças, essa poeira continua me poluindo, continua me sujando, contamina a minha relação com Deus, e por causa disso eu me torno incapaz de ouvir da parte dele a sua vontade, como também me torna incapaz de cumprir a vontade de Deus. Então, se eu quero ouvir, se eu quero ter a capacidade de ouvir a voz de Deus, como também se eu quero ter a capacidade com recursos dados por Ele para eu cumprir o seu propósito, cumprir a sua vontade para a minha vida, a minha relação com Deus não pode ter ruídos. A minha relação com Deus, ela não pode ser baseada nos conceitos que eu trouxe da minha herança familiar, da minha herança acadêmica, da minha herança cultural, da minha herança profissional, social e até mesmo espiritual de uma outra doutrina religiosa que eu tinha. Eu preciso romper com isso. Por acaso, Deus, usando outras palavras, disse exatamente a mesma coisa para um outro grande homem de Deus que todos nós conhecemos, que foi Abraão. Na época ainda, Abrão. Quando ele pede para que Abraão, então, deixasse aquela região que ele morava, deixasse o meio que ele vivia, a sociedade, a cidade e a sua família, e fosse para um lugar onde ele iria mostrar. Então, vocês percebem que a maneira como Deus conduz é semelhante. Ele, quando Ele nos chama, Ele nos tira da condição que nós estamos, numa condição cheia de poeira, com toda essa bagagem, com toda essa herança, e nos leva para um lugar onde nós podemos ter um relacionamento com Ele, puro, livre, limpo de qualquer interferência, de modo que nós teremos, portanto, a capacidade de ouvi-lo com clareza, mas também teremos a capacidade de cumprir a sua vontade. Então, a maneira é a mesma. Só que para que isso aconteça, eu preciso ter a capacidade de ouvir a voz dele. Aí vamos voltando. E para eu ouvir a voz dele, eu preciso ter o desejo de conhecer, de reconhecer o timbre da sua voz. E aí, como disse há pouco, por meio da leitura e meditação da palavra de Deus constantemente. Nós precisamos entender que a leitura e a meditação da palavra de Deus é muito mais importante a constância do que o volume. Não adianta você ler um capítulo inteiro da Bíblia uma vez por semana. Ou um livro inteiro, melhor dizendo, da Bíblia uma vez por semana. É preferível que você leia 10, 15 versículos da Bíblia todos os dias. E esses 10, 15 versículos da Bíblia que você lê todos os dias, você tem condições de estudar sobre esses versículos, de meditar sobre esses versículos e encontrar uma maneira de colocar em prática esses versículos em sua vida, é muito mais eficaz do que você ler uma grande quantidade de texto uma vez por semana ou uma vez por mês. Então, não acredite que você, o fato de você em determinadas ocasiões, ler grandes porções da Bíblia, aquilo está sendo eficaz. Não está. Porque você não está tendo condições de se acostumar com a maneira como Deus fala. Você não está tendo condições de aprender a reconhecer o timbre de Deus. Para eu me acostumar com a maneira que Deus fala, para eu reconhecer o timbre da voz de Deus, é necessário constância. Não necessariamente volume. Portanto, rompa consigo mesmo sem pensar. Quando nós lemos que Deus pediu para Josué tirar as sandálias, porque ali era um solo santo ou sagrado, o versículo diz que Josué simplesmente obedeceu. Ele prontamente obedeceu. Imediatamente ele obedeceu. Ele tirou a sandália? Tirou. Mas esse obedecer vai muito mais além do que ter tirado a sandália fisicamente. Ele rompeu com tudo o que nós falamos há pouco que precisava ser rompido. Então, porque o desejo de Josué era cumprir a vontade de Deus. E para cumprir a vontade de Deus, ele entendeu que ele não podia continuar sendo quem ele estava sendo. E por isso ele rompeu. Se eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso entender que eu não posso continuar sendo quem eu estou sendo e preciso romper imediatamente com isso. E sem pensar, porque se eu começar a pensar, ah, mas se eu deixar isso, se eu deixar aquilo, o que vai ser de mim? Mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, você acaba não rompendo. Se você começa a racionalizar muito, você acaba não rompendo. Então, a sua decisão deve ser baseada em quem você quer ser. Se você quer ser alguém capaz de fazer a vontade de Deus, você rompe e não pensa, não questiona, não racionaliza quem você é ou quem você vai deixar de ser. Porque você entende que o melhor é se tornar alguém útil aos propósitos de Deus. Observe que nós começamos a falar que Josué estava diante de uma situação muito apreensiva, porque ele tinha uma missão muito complicada para resolver, ele não fazia a menor ideia de como cumprir essa missão, mas ele estava lá, porque ele entendia, então ele estava lá avaliando, observando a cidade de Jericó à distância, que ele entendia que ele precisava cumprir. E eu venho falando 6 coisas aqui para vocês até agora que eu entendo que esse texto nos mostra, que foi: quando estamos inseguros, queremos pessoas do nosso lado, que Deus é a favor dos seus propósitos, não os nossos, que devemos reconhecer quem Deus é e quem somos diante dele, que nós devemos nos colocar à disposição de Deus e não ter conceitos pré-estabelecidos, como também rompermos com nós mesmos prontamente, sem pensar. Mas em nenhum momento eu comentei com vocês as causas da apreensão de Josué, nem o fato de ele estar apreensivo. E também não vou comentar sobre as nossas apreensões e nem as causas delas. Porque eu entendo que isso não é relevante. O que é relevante? O relevante é eu ter a disposição de cumprir a vontade de Deus. Porque enquanto eu estiver cumprindo a vontade de Deus, Deus cuida das causas que geram a nossa apreensão, a nossa insegurança, o nosso medo, as nossas lutas. E nós podemos encontrar esta promessa em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz o seguinte: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Vale lembrar que esse texto, ele está dentro de um outro contexto, um contexto maior, onde Jesus inicia falando que não é possível servir dois senhores. Ou eu sirvo a Cristo, ou eu sirvo os meus interesses pessoais. E nesse texto, ele deixa bem claro que quem serve aos seus interesses pessoais é pagão. Porque ele diz, deixa bem claro, não façam como os pagãos. Então, se nós dizemos que conhecemos a Cristo, se nós dizemos que queremos cumprir a vontade de Deus, nós não podemos agir como pagão. Nós não podemos ter comportamento de pagão. Mas precisamos ter um comportamento de cristão verdadeiro. E qual é o comportamento de cristão verdadeiro que o Senhor Jesus espera no texto que acabamos de ler? Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Só que para eu colocar em primeiro lugar na minha vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, eu preciso estar dentro do reino de Deus e eu preciso conhecer o que Deus quer. Para isso, olha lá, eu tenho que fazer o tópico 6. Eu preciso romper comigo mesmo. Tendo rompido comigo mesmo, eu tenho que abrir mão, portanto, dos meus conceitos pré-estabelecidos. Eu abro mão da minha herança familiar, social, cultural, acadêmica, espiritual. Me coloco à disposição de Deus, o que me capacita a ouvi-lo. E quando eu ouço, eu entendo qual é a causa que ele está lutando, e eu luto essa causa. Evidentemente também que nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos de Deus. Portanto, Deus conhece melhor do que nós mesmos aquilo que precisamos. Então eu não preciso lógico que não é errado você orar a Deus e apresentar as suas causas. Mas eu não preciso perder tempo com elas. Eu preciso focar naquilo que é de fato relevante, que é o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Por quê? Porque absolutamente tudo que precisamos faz parte daquilo que Deus acrescenta em nossas vidas quando nós cuidamos da causa dele, que é a parte final. E ele lhes dará todas essas coisas. Ou, como diz outras traduções, outras versões da Bíblia, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, essas demais coisas que Deus acrescenta, quando eu busco o reino de Deus e a sua vontade, são exatamente todas as coisas de que do qual eu preciso. Então, se eu quero que as minhas causas sejam atendidas, eu preciso atender a causa de Deus. Se eu quero que Deus lute as minhas causas, eu preciso estar lutando a causa de Deus. E aí eu volto àquilo que eu falei mais no início. Portanto, não existem dois lados. Não existem duas causas. Existe apenas um lado e existe apenas uma causa, que é a vontade de Deus. Portanto, o meu dever como cristão é me esforçar para conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Sendo assim, priorizemos o reino de Deus em nossas vidas, sendo uma bênção em suas mãos, a fim de sermos bênçãos ao próximo, enquanto Ele nos abençoa. E que Deus nos abençoe.